A terceira e última temporada de The Bad Batch já está entre nós, então vem comigo para nossa análise completa do episódio 4, intitulado Uma Abordagem Diferente. Lembrando que esse vídeo está repleto de spoilers, então daqui em diante é por sua conta e risco. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, seja muito bem-vindo, e caso você queira acompanhar a nossa cobertura completa, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, esse episódio é focado exclusivamente na Ômega e no Crosshair, que chegam até o planeta gelado de Lau, um planeta novo sem nenhuma informação prévia, mas que conseguimos ver que está sob o domínio imperial. Nossa dupla convenientemente surrupia duas roupas civis para se misturarem e partem em direção ao espaço-porto da cidade. Até chegar lá, Ômega e Crosshair começam a divergir em relação à abordagem de seu plano de fuga. De um lado, temos Crosshair querendo partir para cima e escapando na base do tiro, como sempre, e do outro temos Ômega, que prefere uma abordagem mais pacífica, pensando em uma maneira mais inteligente e discreta de escapar. Essa dinâmica dos dois me lembrou muito o gênero de filmes americano de Buddy Cop, as icônicas duplas policiais, geralmente formadas por um integrante mais velho, experiente e ranzinza, e do outro lado, um novato, geralmente mais sagaz e bem-humorado. Esse é um gênero que sempre cai muito bem e é uma dinâmica que já vimos recentemente na terceira temporada de The Mandalorian, com Mando e Bo-Katan indo até o submundo dos droids para descobrirem um grande esquema no planeta de Plazir 15. Para exemplificar essa dissonância da dupla, presenciamos Ômega tentando subornar um atendente do espaço porto. E eu achei isso muito fofinho, porque ela vai sem confiança, mas no final dá certo. Ela acaba perguntando, sem perguntar, quanto ficaria para liberar duas passagens sem checar suas identidades. No começo, como eu falei, ela tá sem confiança, meio estabanada, mas isso surpreendentemente dá certo e a atendente revela o preço de 30 mil créditos para as passagens. Sendo assim, os dois eventualmente chegam até uma espécie de bar barra cantina, onde a Ômega percebe que tá rolando uma mesa de apostas, o que pode ser a oportunidade perfeita para levantar esse dinheiro sem precisar dar um tiro sequer de blaster. Ela até chega a jogar e ganhar de um Trandoshano em um jogo que não é o Sabacc, aquele poker conhecido que o Han Solo jogou e ganhou a Millennium Falcon. Eu cheguei até a pesquisar aqui, mas o jogo não foi identificado. Mas por conter números nas cartas, ao invés de figuras como o Sabacc, eu acredito que esse jogo possa ser algo mais na linha do Pazak, que contava com cartas numeradas e o objetivo era chegar até o número 20, porém sem ultrapassá-lo. Bem parecido com o Blackjack aqui da Terra. A única informação concreta que temos sobre o jogo é que a Ômega venceu uma das rodadas com uma jogada conhecida como as Três Estrelas Orientais, que aparentemente representa a melhor mão do jogo e dá uma vitória automática na rodada. Isso inclusive chama a atenção do Capitão Man, que é um oficial imperial, provavelmente responsável por essa cidade de Lau. Ele desafia a Ômega para algumas partidas e acaba sendo vencido, dando à garota o valor que ela precisava para as passagens. Porém, no melhor estilo miliciano, o Capitão Man pede o arrego da jogatina, dizendo que os jogos de azar são passíveis de multa, privando a Ômega de grande parte do seu prêmio, o que acaba sendo uma baita hipocrisia, porque ele estava jogando junto com ela e mostra como o Império, que em tese deveria trazer a ordem e a prosperidade para a galáxia, acaba funcionando de forma bem corrupta, onde o próprio capitão da região permite que jogos de azar, que são atividades ilegais, aconteçam, desde que ele receba a multa que foi estabelecida. Situações como essas eram comuns ao redor da galáxia, com regras sendo quebradas por aqueles no poder, abuso de autoridade e corrupção, tanto por parte da responsável pelas passagens no espaço-porto, quanto pelo próprio capitão. E eu devo admitir que, como um brasileiro, eu me senti muito bem representado. E não para por aí. Em seguida, tivemos um molequinho extorquindo a Ômega em troca de uma informação sobre quem sequestrou a Batcher, revelando que o próprio Capitão Man a levou até o espaço-porto, o que nos leva a outro impasse entre Crosshair e a garota. Ela quer ir de encontro a Batcher e ele quer dar no pé, o que culmina na separação momentânea deles. Já na base, é revelado que o Capitão Man armou uma emboscada para os dois e aí a Ômega dá o braço a torcer e topa tentar o plano do Crosshair. Durante a batalha, eles libertam todos os animais que estavam presos, que por sua vez os ajudam a vencer os imperiais, o que é um conceito muito recorrente nos filmes de Star Wars, da natureza contra a tecnologia, algo que vimos muito na batalha de Endor com os Ewoks contra os Stormtroopers. Um paralelo também entre civilizações mais tribais e menos desenvolvidas contra o militarismo desenfreado imperialista. E essa cena me lembrou demais o terceiro ato do filme RRR, onde vemos algo muito parecido, onde um dos protagonistas liberta diversos animais que o ajudam a derrotar o Império Britânico que está colonizando a Índia. Fica aqui a indicação, é um baita filme e acho que vocês vão curtir. Inclusive, o próprio Capitão Man acaba sendo devorado por uma criatura misteriosa dentro de um dos containers, o que pode ser muito bem um Rafter, que é uma das criaturas mais perigosas do universo Star Wars, cefalópodes carnívoros gigantes com diversos tentáculos e dentes afiadíssimos. Vimos esses animais em Despertar da Força durante a cena em que o Han Solo encontra o Candy Club. Depois de toda essa algazarra, a nossa dupla parte em direção à lua mais próxima de Ryloth, a mesma que visitamos na primeira temporada, onde os integrantes do Bad Batch encontraram a Hera Syndulla para entregar armamentos destinados a um grupo de Twi'leks descontentes com a recente presença imperial em seu planeta. O que mostra que esse destino é uma localização já conhecida do grupo de clones, o que nos leva ao tão aguardado reencontro de Omega com Hunter e Wrecker, mas também a torta de climão entre eles e o Crosshair. Afinal, a última vez que eles haviam se encontrado foi no final da primeira temporada, onde o Crosshair escolheu juntar-se ao Império e abandonar seus ex-companheiros, o que mais que justifica qualquer tipo de desconfiança por parte do Hunter e do Wrecker. E aproveitando que estamos nessa vibe de Clone Wars, queria aproveitar para avisar vocês que a Toys for Fun tá com 3 lançamentos incríveis de colecionáveis dessa animação. Temos a Ahsoka Tano 1/6 e o Mestre Yoda também 1/6, sendo ambos peças exclusivas da Sideshow. Além, é claro, do lançamento desse mês, que é o Cad Bane 1/10 da Iron Studios, da série do Livro de Boba Fett, que é a versão live action do personagem de Clone Wars. São 3 peças imperdíveis para qualquer colecionador e amante de Star Wars. Além disso, você economiza 12% no seu pedido com o cupom MANDO12. Então corre para a loja da Toys for Fun, peça o seu e o link tá aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, mesmo com o Crosshair tendo o aval da Omega e tendo ajudado ela a escapar, vai ser preciso muito mais do que isso para ganhar novamente a confiança de seus companheiros. O que me fez pensar se algum dia eles irão conseguir voltar a ser uma equipe de verdade, com certeza deixando essa ponta solta para futuros episódios. Pessoalmente, eu acredito que a Omega vai desempenhar o papel de conciliadora e fazer o meio campo entre os 3, colocando panos quentes e dando a sua garantia em nome do Crosshair. Mas para que realmente exista uma conciliação completa, vai ter que partir do próprio Crosshair demonstrar a partir de ações que ele realmente mudou. Eu acho que isso, aliado à boa vontade da Omega, vai ser capaz de baixar a guarda do Hunter e do Wrecker, principalmente do Hunter, já que o Wrecker parece ser mais suscetível à vontade da Omega, afinal eles têm uma conexão mais próxima. Pelo menos essa é a minha torcida. De qualquer jeito, semana que vem tá logo aí e talvez tenhamos a resposta para essa pergunta. E aproveitando que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa de análise das séries? Ou então, descobrir por que o Império trocou os clones pelos Stormtroopers? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.